Analisa, um podcast Unicamp.
Eu gosto de pensar que eu sou o tio do Zap. Eu sou responsável por tudo aquilo que passa ali por mim. Certamente aqui nessa sala não sou a única que passou à frente alguma informação e depois teve que pedir desculpas no grupo e dizer, gente, eu não chequei, fui.
Olá, eu sou a Thaís Pimenta e este é o Analisa, o videocast da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. O nosso estúdio está em reforma, ela deve durar alguns meses, por isso estamos nesse espaço novo e temporário. Até lá, os nossos próximos encontros vão ser aqui. Eu quero aproveitar e agradecer o Espaço Plasma por ter cedido esse local pra gente. Agora vamos ao assunto de hoje, educação midiática e desinformação. Sobre isso, eu vou conversar com a Josiane Serrazoli, ela que é do IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e também com a pesquisadora Cláudia Vanderlei do CLE, Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Muito obrigada pela participação de vocês. Queria que vocês começassem comentando sobre essa decisão, que foi, assim, uma mudança que chocou muita gente em relação às redes sociais. A Meta divulgou que vai parar de usar a equipe que filtrava ali as informações falsas das verdadeiras, é isso? Eu imagino que seja um impacto muito grande para vocês que lutam tanto pela educação midiática.
Muito bem, nós já agradecemos pelo convite e inaugurar o espaço novo também. Ficamos muito felizes e de poder trazer o assunto da educação midiática nesse momento tão importante, decisivo para as nossas democracias. Eu não sei exatamente que momento vai ao ar o Analisa, mas hoje é dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro deve ser lembrado por nós como dia da democracia. E me parece que o Zuckerberg está na contramão disso. É isso que é o mais importante, me parece, da ação dele. Temos no horizonte a clareza de com o que exatamente nós estamos contando. Acho que é importante o Zuckerberg e outros das Big Techs sinalizarem claramente, como eles fizeram agora, o descompromisso total que eles têm com a responsabilidade que os meios de comunicação, nós estamos aqui no meio de comunicação, sabemos o quanto que precisamos ter responsabilidade com o que estamos fazendo, né? Então, eu nem sei se eu gostaria de repercutir tanto o Zuckerberg, a não ser pelo fato de como uma ação de educação midiática, lembrarmos que é necessário sempre desconfiarmos do que o mercado quer fazer. No final das contas, é um mercado de mídia. E, nesse momento, estrategicamente, num determinado contexto, para eles, é mais interessante fazer esse tipo de coisa. E aí, midiaticamente, eles vão fazer usando as palavras mágicas. Por exemplo, liberdade de expressão virou uma palavra mágica que abre os portais de tudo. É mais ou menos isso para começar. Muito obrigada pelo convite.
E assim, eu imagino que esse seja também um problema em relação ao que pode virar, né? A gente teve o cenário da pandemia, que foi, assim, muito caótico, principalmente em relação aos cientistas que foram descredibilizados. Isso é uma preocupação que pode afetar de novo, de maneira muito negativa, prejudicar muita gente. Qual que é a visão de vocês duas em relação a isso?
Cláudia, eu gostaria de comentar um pouco isso, assim a gente vai fazendo
conversando um ping-pong.
Isso.
Tá. Então, eu queria agradecer vocês também pela oportunidade da gente estar conversando e por estar inaugurando o espaço novo. É muito bom começar uma coisa nova, né? Eu acho que a gente, em relação à ciência, é importante valorizar, mas também pensar que a ciência funciona de um jeito diferente, né? Porque a gente tem paradigmas que, às vezes, eles são refutados e a gente muda o modo de pensar. Então, às vezes, o modo da gente trabalhar gera uma certa confusão quando a gente pensa em rede social, porque alguns artigos que foram refutados, eles vêm para responder a questões e dão margem à desinformação. Então, a aproximação com o modo de pensar da ciência pode ser uma coisa muito interessante nesse momento para todos nós. Na pandemia, realmente, foi uma experiência muito triste, né? Foi uma experiência em que a gente aprendeu muito sobre o que é possível fazer em relação a valorização da ciência, a valorização das instituições que produzem ciência, né? Como é que nós fomos tratados. E acredito que a gente tenha que se articular. Isso até é um dos motivos pelos quais a gente resolveu montar o Observatório de Desinformação, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A comunidade científica é muito grande, a gente precisa conversar e desenvolver estratégias de maneira articulada.
Me parece que o risco, Thaís, assim, você colocou a questão de se a gente está em maior risco, né? O risco talvez seja porque a gente tem dentro da dinâmica científica uma série de práticas do cotidiano mesmo que envolve aquilo que a gente desenvolve aqui, que pode nos deixar longe desse debate que está nas redes, que está nas praças, que está nas famílias, que está nos lugares, e haver um isolamento em relação a isso. Sem uma checagem, é claro que fica mais fácil isolar, porque, bom, já que não está checando mesmo, vai aquele discurso que passa mais facilmente ou aquele que agrada mais quem está ouvindo. Ninguém quer ouvir que precisa tomar mais cuidado com isso ou aquilo. Quer ouvir que está tudo livre. A palavra livre, realmente, ela é um portal. Então, acho que é um momento que a gente precisa novamente ter atenção para isso e não permitir esse afastamento. E é dos dois lados. Olha, a culpa é das redes sociais. Não, nós precisamos ter atenção para isso. Então, o observatório também é um observatório para nós, né? Olharmos como nós estamos nos comunicando também e fazendo isso fazer sentido para as pessoas, para elas se envolverem, né? Não pode ser a parte.
E já que vocês tocaram nesse assunto, eu queria que primeiro Josiane e depois Cláudia comentassem um pouquinho sobre a desinformação. Ela tem vários fatores aí que influenciam não só a rede social, e também sobre a educação midiática e, dentro disso, o trabalho de vocês no observatório. Uhum. O quanto é importante, qual que é o objetivo de vocês em relação a isso?
Eu penso que a desinformação, a gente brinca um pouco entre nós, assim, que a desinformação deve ter surgido junto com o primeiro dinossauro, né? Porque a desinformação não é uma novidade nem das redes sociais, nem das tecnologias, nem do século XXI. Primeira vez que aparece a palavra desinformação associada a uma notícia manipulada, não é a primeira vez que a notícia foi manipulada, né? Todos os governos de todos os tipos de organização social tiveram em algum momento alguma manipulação de informação, mas ela aparece num jornal falando sobre isso no século XVIII, que a gente tem o registro, né? Então, só para dizer que não é uma coisa das redes sociais, a gente não tinha nada parecido com isso lá atrás. Mas a manipulação da informação, ou a informação parcial, a informação errada propositalmente ou equivocada sem querer, ou aquela que você sublinha, né? Aquela informação que ela é verdadeira, mas você faz ela parecer ainda maior, melhor do que ela é, ou pior, né? Isso está no nosso cotidiano. E não é por otimismo, mas por observação mesmo, eu acho importante a gente considerar que nós sabemos lidar com ela. Talvez a gente tenha que aprender muito mais agora, e por isso a educação midiática é fundamental, a lidar na escala e nas dinâmicas que ela tem hoje, que são realmente imensas, novas, em muitas das suas práticas. Mas, por exemplo, todos nós aqui lidamos com o comércio. O comércio pratica desinformação absolutamente no seu cotidiano. Quantos cremes maravilhosos que já não foram anunciados e nós
milagrosos.
Não compramos. Milagrosos, milagrosos. E nós não compramos. Quanto nós compramos? E por que compramos? E o que aconteceu? Então, pensar que isso não é uma coisa de especialista, mas que a gente sabe lidar e a gente sabe se deixar enganar, porque a gente está com a tendência a acreditar. Se alguém aparecer assim, olha, você, vamos supor que eu me importasse com cabelos brancos. Você, se tomar essa pílula, nunca mais seus cabelos brancos vão te incomodar. Eu posso querer acreditar nisso, eu posso buscar uma informação mais aprofundada a respeito, antes de investir, sei lá, o quanto que isso valeria, deve valer bastante, eu imagino. Então, assim, a gente tem, né, a gente sabe fazer essa leitura do mundo, e acho que pensar na desinformação com coisas que a gente já tem o know-how para construir é mais interessante, nos dá mais confiança para olhar do que eu entender assim, olha, a partir de agora, as big techs fizeram mais um movimento inesperado. Não, os movimentos delas são todos esperados. O objetivo é muito claro, né? O objetivo não é que todos tenham consciência de tudo o tempo inteiro. É que elas consigam garantir o negócio lucrativo que elas inventaram, que de fato é, né? Então, Por isso, a educação midiática não é só uma questão de saber identificar o que é falso, o que é verdadeiro, mas se interessar por como funciona, como funcionam as próprias, os próprios mecanismos, inclusive esse do creminho mágico, da pílula extraordinária, e entender como a gente funciona em relação a isso. Eu acho que essa parte da educação midiática, no nosso observatório, interessa muito mais do que ficar olhando quem ou o que foi manipulado. Porque é evidente que eu tenho condições de olhar para mim mesma, né? Olhar como uma pessoa que reage às situações e prestar atenção. Puxa, eu tenho medo de tais coisas, eu tenho especial interesse por essas outras. Então, eu tenho que prestar atenção em como é que essas coisas estão chegando até mim, como elas me afetam. Se trata de conhecer as emoções, que é muito difícil, não é simples. Né? Então, eu gosto de pensar na educação midiática mais como uma educação dos nossos próprios sentidos, da nossa própria percepção, porque entender como algo é passado como falso ou verdadeiro, ou como é que ele é manipulado ou não, se foi usado uma inteligência artificial para fazer produzir um efeito que não é real, etc., isso vai mudar o tempo inteiro. Não sei se ajuda a esclarecer.
Claro, ajuda sim. E dentro dessa ideia, eu queria até perguntar para a Cláudia em relação a essa questão da educação midiática, uhum, como uma alfabetização, a gente pode dizer, uhum, dos jovens, sim, também até dos educadores que precisam passar por uma capacitação nesse, sim, sentido.
Do jeito que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando com material todo da Unesco, né? Então, a Unesco, ela faz um material de grandes princípios, e são 190 e poucos países, eu nunca sei quantos são exatamente, que fazem parte da Unesco. Então, tem que ser suficientemente aberto para que todo mundo possa implementar. Então, fica sob a responsabilidade de quem está no país fazer o ajuste cultural, fazer o ajuste regional para fazer sentido. Então, isso que a Josiane está falando, né? A gente... é muito sentimental, né? A gente vê agora com o prêmio da Fernanda Torres, por exemplo, que tá todo mundo... tem um monte de meme assim, gente, não vou fazer isso tipo partida de futebol. E tá todo mundo remendo... Fla-flu total e tal. Então, a gente é muito envolvido emocionalmente. Eu acho que isso que a Josiane traz de pensar nas emoções, os gatilhos, né? Pra gente ficar envolvido em polêmica, envolvido em discussão. Eu acho que isso é muito um traço nosso. A gente se mobiliza muito pelo afeto. Então, por exemplo, a educação midiática que a gente está desenvolvendo, ela tem a ver um pouco com comunicação não violenta, tem a ver com a gente perceber um pouco o que nos mobiliza, né? O que chama a nossa atenção. É um pouco diferente de educação midiática desenvolvida em outros países, digamos assim, mais frios. Essa questão jamais passaria pela cabeça do pesquisador que entrasse. Outra questão que a gente traz também, que é particular nossa, é a discussão de memória, verdade e justiça. Porque a gente, quando propôs esse projeto para a diretoria executiva de direitos humanos aqui da Unicamp, a nossa primeira hipótese é que a gente tem a dificuldade de lidar com desinformação sobre o período da ditadura militar, período autoritário, porque a gente não resolveu isso entre nós, né? A gente não fez os nossos museus, a gente não reconheceu nossos corpos, a gente não fez nossos lutos, a gente não reconheceu as pessoas responsáveis. Sim. Então a gente tem uma, vamos dizer assim, a gente ficou com uma tarefa a fazer que permite que as pessoas celebrem um torturador, permite que algumas coisas que os pingos estando postos, né, nos is, a gente jamais faria. A gente com museus, a gente com livros didáticos, com esse tipo de assunto posto socialmente, que a gente não, infelizmente não conseguiu fazer ainda, a gente teria uma outra percepção da vida social e do modo de resolver problemas. Outra questão também que é muito nossa é a nossa dificuldade de dialogar publicamente sobre qualquer pauta, né? Então, essa ideia do cancelamento, né? Porque, pelo menos a minha geração, né, tem uma memória de um regime autoritário, que a gente praticamente não podia falar sobre a realidade. A gente tinha que estar falando sobre outras coisas. Então, por isso, muito interesse na literatura, né, que vai explicando o que está acontecendo socialmente sem sofrer tanto assédio, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, o espaço, a praça, né, onde a gente pode se encontrar e conversar sobre os problemas que estão ocorrendo entre nós, ela precisa estar respaldada, né, para a gente poder vir num programa, conversar publicamente, ir num evento e poder pautar realmente o que precisa ser pautado, falar o que precisa ser dito. Então, eu vejo que a gente ainda tem uma memória de constrangimento e muitas pessoas não querem nem aparecer nem falar. Então, a gente tem pessoas brilhantes que têm interesse em trabalhar com essa pauta, mas ainda tem um resguardo, assim, tipo assim, não, se eu falar, vou ter problema. Entende? Então...
Eu queria pegar uma caroninha ali, posso, Thaís?
Claro.
Acho que você perguntou de alfabetização, né? A gente tem usado letramento, é sinônimo, é a mesma coisa. Mas é que pouca gente gosta de ser alfabetizada de novo depois que foi a primeira vez, né? Já resolveu o problema. Mas qual que é o sentido de alfabetizar? É você aprender os códigos de uma linguagem para poder utilizá-la individualmente e socialmente. Então, acho que isso que a Cláudia traz... juntando com aquilo que eu estava dizendo, que a gente aprende a lidar com as emoções, né? Você aprende a lidar com as emoções como se se apropriasse de uma linguagem pessoalmente. E como é que a sociedade lida com ela? Se você vai para a sociedade e isso não tem respaldo, aqui pode elogiar torturador publicamente, aqui pode dizer que bandido bom é bandido morto, aqui a gente pode desprezar a vida de outros.
Pode ser racista.
Pode ser racista, aqui a gente pode dizer que mulher é menos interessante para o mercado, sei lá, qual tipo de violência, isso é inconsequente na sociedade também, a gente vai incorporando essa alfabetização negativa, né? Que as coisas que você leva coletivamente não tem consequências. Então, a questão da ditadura iniciada nos anos 60, acho que jamais terminada, no final das contas, como regime terminada, sim, com certeza, mas como uma herança enorme, ela nos convoca a olhar para isso socialmente. O que importa nessa sociedade, né? Que valores são caros para todos nós que não podem ser ameaçados, seja individualmente, seja num cancelamento convocado, ou seja na cultura cotidiana. Então, essas duas dimensões, elas se conectam a partir do momento que você compreende que, vamos dizer, estava falando ali das emoções, né? Você falar de medo do comunismo, que era o que justificava a ditadura em 64, que é o que estava justificando as últimas eleições presidenciais. Não vamos deixar o país cair nas mãos de comunistas. Eu não sei se eu vou viver para ver alguma ameaça real comunista se colocar. Por que isso mobiliza, né? Porque a maneira como esse discurso foi sendo feito foi sendo justamente mostrado que você tem algo a perder se você olhar para o outro. Sim. E o que é o comunismo? O que é a ideia do comunismo? Nem defender, nem não defender. E trazer críticas que a gente possa fazer a qualquer tipo de organização social. Mas uma coisa fundamental que está na essência do comunismo é de que você não é o centro do mundo, né? Você está... O bem-estar, ele passa pelos coletivos. E não precisamos ir para os comunistas para não deixar... talvez algumas pessoas desistirem do programa na metade. Não desistam, não desistam. Vamos porque as comunidades e as culturas indígenas nos ensinam, no nosso continente também, de um bem viver que só faz sentido se ele é coletivamente experienciado, né? Se ele se conecta inclusive com a natureza, inclusive respeitando, não simplesmente usando a natureza como recurso. Isso são duas maneiras de pensar que nos tiram do individualismo totalmente e levam para uma dimensão social que nós, aí sim, né? Um letramento, se a gente vai usar alfabetização, a gente precisa ter uma alfabetização cidadã, olhar para ela e ver, eu perco no atendimento ao meu desejo, mas o coletivo ganha. Então, se eu não consigo entender que eu tenho, aspas, medo do comunismo, medo dos indígenas, medo, sei lá, do quê, e isso me torna mais suscetível a um tipo de discurso, né? Então aí fica difícil. Por isso é esse letramento, é um letramento que não é só individual, de uma percepção de como é que você está também conectado no mundo.
Agora, dentro dessa conexão, eu acho que ainda tem essa realidade de duas pontas das faixas etárias, né? Porque existe a educação desde os jovens até as pessoas idosas. De repente, aqueles tios do Zap, né? Que ficam compartilhando tudo sem checar. Isso também é um desafio. Vocês estão começando com o observatório nessa parte mais dos jovens, dos educadores, mas é um trabalho de formiguinha, né? A tendência é que as pessoas, elas se conscientizem disso aos poucos, passem a refletir, saibam onde procurar as coisas, as informações.
O tio do Zap é um mito, né? Ele não existe em termos reais. É aquela imagem que a gente coloca um pouco, não sou eu, né? Pra dizer, sim, não sou eu que faço isso. Eu gosto de pensar que eu sou o tio do Zap, né? Eu sou responsável por tudo aquilo que passa ali por mim. Certamente, aqui nessa sala, não sou a única que passou à frente alguma informação e depois teve que pedir desculpas no grupo e dizer, gente, eu não chequei, foi. Depois que passou, ela passou. E outra pessoa no grupo passou, e passou, e passou, e ainda passou com aval. Foi a professora que passou. É, então, acho que é legal a gente falar dessa imagem do tio do Zap, mas não colocar isso no personificando, pensando que tem uma característica X, né? Ele se veste assim, ele faz tal coisa, ele se move assim. Acho que não.
A gente pode fazer hashtag eu sou tio do Zap.
Eu sou tio do Zap.
Então, somos todos tio do Zap.
Sim. Somos todos tio do Zap. Porque, de fato, podemos ser, né? Que exatamente isso, as informações chegam até nós. E aí, se a gente olha como os algoritmos funcionam, alguns deles são sensíveis ao ponto de identificar quanto tempo você fica olhando na fração de segundos a mais numa determinada notícia. Não é uma questão de você ter clicado ou não, é o tempo que você demorou ali. Se você deixou aberto o celular e foi atender a porta, você vai receber informações sobre aquilo sem parar, né? E aquilo não é uma sensibilidade do celular, não é um sinal divino que você tem que comprar aquele produto ou que aquele creminho é bom. Aquilo é de fato o algoritmo funcionando. Então a gente está suscetível a isso, todo mundo. Então, hashtag sou tio do Zap. Então, eu acho que a ideia nossa é mais ter atenção a como nós reagimos, talvez sem estratificar em muitos perfis, mas percebendo como isso funciona, como nós somos reativos a determinadas situações. Uma desinformação manipulada, por exemplo, para te causar medo, para ficar um pouco nesse, eu acho que é das emoções, eu acho que ela é a mais mobilizável dentro desse espectro que a gente está falando agora. Medo, inclusive, o medo de ficar velha, é isso que faz a gente ir lá pro creminho, né? Por exemplo, é o medo, temos bem, bem gerais. O que vai acontecer se a gente deixar que isso vá sempre funcionando sem a nossa intervenção, né? E é isso, você vai se tornar uma pessoa mais suscetível a servir de cordão para continuar aquela informação. E a informação que quer mobilizar o medo, a desinformação que quer mobilizar o medo, ela vai quase sempre operar de uma forma similar. Ela tem um quê de verdade? Sempre tem. Ela nunca é 100% mentirosa. A não ser que ela seja totalmente conspiratória. E aí é um outro funcionamento. Mas ela tem uma parte verdadeira, ela tem uma parte que, se você for checar, você vai encontrar uma confirmação. E quase sempre ela está descontextualizada. Então, aquela cena existe, aquela situação é real, mas ela foi feita em um outro contexto, uma outra situação totalmente diferente. E claro que tem a manipulação, que realmente modifica tudo, mas se a gente não olha com atenção, a gente é o tio do Zap.
Acaba compartilhando.
Compartilha. Porque ela te pega pela emoção e imediatamente você pensa nas pessoas mais queridas e confiáveis, eu preciso falar para elas imediatamente que elas não podem fazer isso. E é assim que funciona.
Principalmente porque, às vezes, eles até citam uma fonte, né?
Totalmente.
Então, agora tem a verdade. E aí, ali no meio daquela informação, tem algo muito chocante que a pessoa vai falar, meu Deus, eu preciso compartilhar isso agora.
E o meu Deus, eu preciso compartilhar, é o engajamento emocional. E a gente fala de, tem que gerar engajamento. O que quer dizer gerar engajamento? Capturar a tua emoção. Então, esse letramento midiático, será que a gente vai ter que mudar, Cláudia, o nome do negócio? Vai chamar de letramento emocional? Porque, de fato, ele não é para decifrar a mídia, né? É para decifrar como é que você é mobilizável, capturável por ela.
Então, dá para dizer, eu queria até que a Cláudia comentasse um pouquinho sobre isso. Dá para dizer que as fake news, elas ganham tanto espaço, assim, principalmente na internet, por conta desse lado emocional?
E do isolamento, né? Porque vamos voltar para o nosso tio nossas tias e pra gente mesmo, né, do Zap. Se você tá isolado, por exemplo, eu tô com o meu celular, você tá com o seu, a Josiane tá com o dela. Daí, a gente não tá conversando, a gente tá aqui, tateté, no celular. Mas se eu olhar pra você e falar assim, você não sabe o que, que eu tô vendo aqui, tô vendo tal coisa, você já vai me refutar, não é bem isso, Josiane já vai me dar um certo outro contexto, não, me disseram, mas não é, tá. Então, o jeito da gente se isolar e não querer dialogar, isso ajuda muitíssimo, né? A gente ter passado na pandemia natais sem falar com a família é sintomático desse traço. Então, muitas vezes, a gente pode ter familiares que recebem desinformação e repassam, mas essas pessoas são as que vão nos salvar no almoço de família, porque daí a gente vai lá cheia de minhoca na cabeça e aí conversando com todo mundo vai juntando as peças do no almoço, numa tarde que a gente fica junto e tal, a gente vai discutindo, vai conversando e desmancha.
Quase detetives.
É um detetive, é um sistema de cuidado que a gente tem desde que a gente é pequeno. Quando a gente tem problema, a gente vai perguntar para os nossos pais, vai perguntar para os nossos tios, nosso tio vai com a gente para resolver um problema que apareceu, né? Então, são pessoas, é o nosso núcleo de segurança que precisa ser acionado no lugar da segurança e não no lugar do, você não domina a tecnologia, então você é menos. Não, você domina resoluções de questões da nossa família. Vamos aproveitar isso aí, né? Desde que a família é família, a gente nessa posição, a gente cuida dos nossos. Então, mudar o foco, né? A gente não está buscando uma pessoa excelente em detectar a desinformação. A gente está buscando núcleos familiares, comunitários, escolas que trabalham juntos de maneira articulada e conseguem identificar o problema e se cuidar, né? Porque essa ideia da gente saber sozinho o que é bom e o que não é, socialmente não se resolve, né?
Sim. E acaba que a educação midiática, então, ela entra como uma campanha de conscientização, basicamente. Seria ali a mesma coisa, assim, claro, em outro contexto, mas olha, você não pode beber e dirigir porque você pode sofrer um acidente. Uhum. Ou até mesmo alguma campanha em relação à saúde. Então, é uma coisa que tem que ser frequente e, assim, tem que bater bastante, sempre lembrar a pessoa daquilo, né? Olha, você já checou hoje se essa informação que você compartilhou é verdade?
Não fique isolado, né? Se você recebeu uma coisa que te impactou, a primeira coisa é vai almoçar com alguém.
Vai conversar com alguém.
Vai tomar um café com alguém, sabe? Alguém da sua família, dos seus amigos. Vai pra rua e vai conversar com as pessoas sobre esse negócio. Tipo, não fique em casa teclando e passando pra mil pessoas. Não, vamos restabelecer, porque também a gente tem que pensar assim, socialmente, né? A pandemia foi tão violenta porque a gente ficou isolado, dependente desses aparelhos, né? E a gente não teve mais aquela convivência gostosa, né? E se habituou cognitivamente a um tipo de delivery de informação que só me entrega as coisas que eu mesmo gosto. Então, tem uma coisa aconchegante, assim, pra mim, né? Que só tá falando que eu gosto, do jeito que eu penso, nananã. Aí eu sou assim mesmo, eu concordo comigo mesmo. É uma delícia. Mas não é...
O próximo passo eu tô certa, né? É. Concordo comigo mesmo, logo eu estou
certa. Logo eu tô certa, logo tá todo mundo errado. Não, a gente não vai pra esse lugar aí. Então, quando a gente volta pro convívio social, que é o que a gente espera conseguir fazer na pós-pandemia, né? A gente volta a ouvir aquele amigo que não concorda exatamente com o que a gente fala, traz outras coisas, com os nossos familiares que não têm exatamente a mesma posição, mas trazem coisas interessantes, informações interessantes, voltar a lidar com a diversidade humana, né?
Então, antes da gente encerrar, eu queria que você, Josiane e Cláudia, comentassem um pouquinho sobre a programação dentro da Olimpíada Brasileira de Educação Midiática. Não tem uma programação? Tem? Como que o pessoal faz para acompanhar, para participar?
Excelente. A Olimpíada Brasileira de Educação Midiática está em gestação e preparação dentro do Observatório da Desinformação. O Observatório da Desinformação já está ativo. observatório da desinformação.org. As informações estão todas lá, dos projetos que a gente tem e das iniciativas. A gente vai atualizando conforme elas estão sendo elaboradas, as parcerias, e ali. Eu acho que é o lugar para acompanhar, é exatamente lá. E de lá nós vamos ter as orientações para a Olimpíada. A Olimpíada terá uma etapa de formação dentro da plataforma AvaMec, que é do MEC. E nesse momento a gente está nessa preparação.
Isso, porque o que a gente pensou é que a questão da educação midiática, que é o nome que a gente está dando, a gente pode mudar depois, né? Mas a questão que a gente tem é que as pessoas fiquem bem, mesmo em relação com essa quantidade infinita de informações que está disponível, que nem sempre estão com curadoria, né? Como a gente estava falando no começo. Então, o que a gente tem de esforço é construir um trabalho de enfrentamento à desinformação que seja através de grupos. Se preparem para se inscrever nas Olimpíadas, é um professor e 4 estudantes.
Então, ensino médio.
É um time de 5 do ensino médio. E eles vão ter que, ao longo das atividades, eles vão ter que se preparar, porque a gente pensou que nas escolas eles não vão ter o material de referência sobre as coisas que estão acontecendo. Então, a gente está preparando para distribuir esse material de referência sobre os casos de desinformações efetivos que tem aqui no país. E aí, depois que eles trabalham juntos para resolver questões, eles vão se articulando com outros grupos, com outros times que entram na plataforma também para resolver os casos de desinformação. Então a gente vai fazendo uma rede de resoluções possíveis para casos de desinformação. Então é uma competição de associação.
Competição colaborativa.
Colaborativa. E eu espero que seja muito legal.
Ah, com certeza.
Estamos fazendo
vai
com
ser.
Muito carinho, muito cuidado.
E a gente promete, quando tiver com ela prontinha, a gente fala para vocês, porque é importantíssimo o espaço para a gente divulgar e chamar as pessoas para virem participar com a gente.
Então, Josiane Cerasoli, do IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e também pesquisadora Cláudia Vanderlei, do CLE, Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Quero agradecer vocês pela presença, foi muito legal esse bate-papo, e espero que vocês voltem aqui com mais novidades sobre o Observatório.
Obrigada a você.
Obrigada.
Gostaria também de agradecer a nossa equipe técnica, João Ricardo Boi, na direção de imagens, Bruno Piatto, nas imagens, e Kleber Casablanca na edição de imagens. E Marcos Botelho Júnior ajudaram na montagem desse estúdio novo e temporário aqui nesse espaço do Plasma. Muito obrigada e até a próxima.
Analisa, um podcast Unicamp.